Notícias com Ana Trocado Marques.
Léo Teixeira defende que o Varzim tem de encarar jogo a jogo a fase de apuramento de campeão da Liga 3. Garantida a presença no grupo que vai discutir a subida, agora é preciso manter o foco e entrar a vencer em Lourosa, aponta o jogador.
A fase final agora é jogo a jogo, é manter a capacidade de pressão que temos tido e todos os jogos desta fase vão ser jogos muito equilibrados, mas acho que temos mais do que capacidades para conseguir fazer uma grande exibição e trazer os 3 pontos para casa, que é o mais importante.
Numa visita varzinista ao Iker Saúde, Léo Teixeira recorda que a união de todos ficou fortalecida após o jogo em Canelas e catapultou a equipa para o bom momento que atravessa.
Sem dúvida alguma que acho que foi o momento da reviravolta, porque estávamos a precisar disso, estávamos a precisar de confiança da parte de todos os elementos, todos os envolventes do clube, e sem dúvida alguma que foi aí que sentimos que estavam todos unidos no mesmo objetivo. Foi muito importante para unir o grupo e os adeptos também. Sinto um clima muito, muito saudável dentro do clube neste momento e acho que isso é o mais importante. Quando cheguei também senti que havia bastante conforto dentro do clube, mas neste momento, sem dúvida alguma, que é o momento que sinto mais união entre ambas as partes, os jogadores, equipa técnica, staff, mesmo os adeptos e tudo, é o momento mais saudável que está a passar o clube.
Os adeptos estão também a ser decisivos e o jovem alvinegro reconheceu que a força das bancadas empurra os jogadores.
Quando entramos em campo, eles fazem-nos sentir uma força tremenda, porque criam um ambiente que, se não tivéssemos ninguém no estádio, aquilo ia ser um ambiente normal, de um jogo pacífico e tudo, mas eles trazem um ambiente mesmo muito forte, que nos faz subir a nossa capacidade.
A nível pessoal, Léo Teixeira quer continuar a merecer a confiança de Vítor Paneira, seja como extremo ou como lateral, manifestando esperança que o melhor ainda está para vir.
Eu acredito que sim. Apesar de já ter passado uma boa fase, depois tive uma lesão que me baixou as capacidades que tinha, mas acredito que sim. A minha posição sempre foi extremo, mas adaptando a esta nova tática que estamos a usar, é uma tática que onde me sinto também confortável e tenho que dar o meu melhor em qualquer seja a posição que o Miss também está a jogar.
Recorde-se que o Varzim volta à ação na manhã de domingo, quando visitar o Lusitânia, numa partida que tem relato garantido na Rádio Onda Viva. O alerta amarelo de vento e precipitação termina às 6 da tarde de hoje, mas atenção que no mar o aviso continua até às 9 da manhã de domingo. O alerta amarelo devido à agitação marítima passa amanhã a partir das 15 horas a laranja, mantendo-se no segundo nível mais grave até à meia-noite. Depois o aviso passa a amarelo entre a meia-noite de sábado e as 9 da manhã de domingo. Por causa da agitação marítima, a norte há 6 barras fechadas: Caminha, Douro, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim e Vila de Conde. Leixões, Aveiro e a Figueira da Foz estão fechadas a todas as embarcações com menos de 35 metros, já a Barra de Viana do Castelo está fechada a barcos com menos de 12 metros. As capitanias dos portos da Póvoa de Varzim e Vila de Conde avisam que as ondas podem chegar aos 10 metros de altura e por isso foram já encerrados os acessos pedonais aos molhes. A capitã Mónica Martins recomenda à população que evite ir a banhos e circular na orla costeira e zonas ribeirinhas, nomeadamente molhes, esporões, praias expostas ao mar e sujeitas ao efeito da rebentação, e que protejam as infraestruturas junto à linha de costa. Também se aconselha o reforço das amarrações das embarcações atracadas nos cais e marinas. Para esta madrugada, nos distritos de Braga e Viana do Castelo, está ainda prevista a queda de neve entre a meia-noite de hoje e o meio-dia de amanhã, a partir dos 800 metros de altitude, e pede-se cuidado aos condutores com a formação de gelo. Hoje, a partir das 8 da noite, há baile de carnaval na Casa da Juventude da Póvoa de Varzim. A animação ficará a cargo do DJ Canossa e da coreógrafa Mónica, que prometem festa animada até à meia-noite. Haverá prémios para o melhor disfarce. A entrada custa 5€, com oferta de uma bebida e uma bifana. Os fundos angariados reverterão para o segundo estágio de orquestras de cordas e sopros da Escola de Música da Póvoa de Varzim. No âmbito da rúbrica Gente de Cá, a filantrópica cooperativa de cultura recebe esta noite Eva Macedo. Doutorada em Ciências Jurídicas Públicas pela Universidade do Minho, Eva Macedo estará na Galeria de Artes e Letras da Filantrópica numa conversa conduzida pelo jornalista José Manuel Rocha. Começa às 9h30 da noite, a entrada é livre. Os presidentes das câmaras da Trofa, Famalicão e Maia visitaram as obras da variante à Estrada Nacional 14 para assinalar o início da construção do último troço que engloba a nova ponte sobre o Rio Ave e está orçado em 12,5 milhões de euros. A obra deverá estar concluída em agosto de 2025. A nova travessia sobre o Rio Ave entre a zona do Carquejoso, com 163 metros de extensão, permitirá melhorar as condições de segurança e acessibilidade numa zona densamente povoada e com várias empresas, mas fortemente condicionada pelo grau de congestionamento e pressão que caracterizam a atual Estrada Nacional 14. Para além da melhoria das acessibilidades ao centro da Trofa, a Ribeira de Ferreiros e as margens do Rio Ave serão alvos de reabilitação e melhoramento. A nova ponte terá ainda travessia pedonal e ciclável e fará a ligação à Ciclovia Norte. Esta segunda fase da variante da Estrada Nacional 14 arrancou em abril de 2022 e corresponde a um troço com cerca de 10 km entre a Via Diagonal na Maia e o interface rodoferroviário da Trofa. A empreitada é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência e engloba 6 obras num investimento total de 63 milhões de euros. São 7 fins de semana para promover outros 7 prazeres da gastronomia. Da lampreia ao pica no chão, passando pelos petiscos até aos doces, já há calendário para a edição de 2024 dos 7 prazeres da gastronomia de Barcelos. O programa, que envolve restaurantes, hotéis e produtores vinícolas locais, vai decorrer ao longo de todo o ano e é já considerado pela autarquia um sucesso. No ano passado, batemos recordes de adesão a este projeto, contando com 70 restaurantes, um número que traduz o sucesso desta iniciativa, afirmou a vereadora do Pelouro do Turismo, Elisa Braga, acrescentando que o concelho é cada vez mais associado à trilogia, gastronomia, artesanato e Caminho de Santiago. Os pratos que vão à mesa nos diversos fins de semana, diz, são identitários do território e contribuem para o sucesso do setor turístico em Barcelos. Assim, o Sete Prazeres da Gastronomia arranca já de 16 a 18 de fevereiro com o fim de semana da Lampreia do Rio Cávado. De 8 a 17 de março segue-se a Semana Gastronómica do Galo, dos Rojões e das Papas de Sarrabulho. Em maio, de 18 a 20, é o fim de semana do bacalhau e em junho, de 19 a 21, é a vez dos petiscos. De 11 a 13 de outubro há o concurso do galo assado, ficando o fim de semana do pica no chão agendado para 15 a 17 de novembro. Os 7 prazeres da gastronomia encerram com o concurso de pastelaria Barcelos Doce Tentações de Natal no dia 7 de dezembro. Para além da gastronomia, a iniciativa organizada pela Câmara de Barcelos contará ainda com um conjunto de atividades paralelas que vão desde a animação de rua ao artesanato, passando pelas caminhadas ambientais, rotas temáticas e percursos pedestres. Carlos Eduardo Reis vai estar em foco na Onda Viva. O deputado do PSD na Assembleia da República e vereador na Câmara de Barcelos estará na rádio para abordar o atual momento político. Uma grande entrevista que vai poder ouvir nos 96.1 este sábado à 1 e às 7 da tarde ou no domingo ao meio-dia, ficando a conversa depois disponível no podcast no nosso site na internet.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.